da saudação dos nossos colegas da Rádio Soberania que levam esta partilha semanal com o Distrito de Aveiro. É a altura de dar os bons dias também a Pedro Machado, que mais uma vez agradeço a sua disponibilidade. E hoje, Pedro, para falarmos de estratégias e de eficiência coletiva no centro de Portugal com os Provers. Do que é que estamos a falar? Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro e para a equipa da IRCC. Um abraço também para o nosso Ricardo, para a nossa Rádio Soberania, para a nossa região de Aveiro e para todos aqueles que nos estão a acompanhar, mesmo aqueles que não sendo nem da região de Coimbra, nem da região de Aveiro, podem estar a ouvir o nosso programa. São todos muito bem-vindos. O que é que são os PROVER, Carlos? Os PROVER são, no fundo, programas. São programas de investimento, são programas que estão no âmbito do Programa Operacional do Centro, neste caso da nossa Comissão de Coordenação, e que procura, de alguma forma, estabilizar três tipos de relação. Relações de cooperação institucional, que passam pelos agentes públicos e pelos agentes privados, que passa daí para haver programa de valorização territorial pelo território, e naturalmente que, agregado às pessoas e ao território, o terceiro lado deste triângulo virtuoso, que são os produtos. Neste momento, à data de hoje, foram assinados 7 PROVERs, 7 programas, 7 consórcios, como chamamos, a saber, o PROVER do iNature, particularmente ligado e globalmente, que trata do tema da natureza, o PROVER das Aldeias do Xisto, da nossa rede de Aldeias do Xisto, o PROVER das nossas termas, do centro de Portugal, o PROVER que está já na sua fase avançada, que foi ontem assinado, do vinho, o PROVER das aldeias de montanha, o PROVER das aldeias históricas, e hoje, daqui a bocadinho, Carlos, vamos estar na Escola Superior Agrária de Coimbra para assinarmos o PROVER do queijo. Falta ainda o PROVER das estações náuticas do interior de Portugal. E, portanto, o que é que está aqui em causa? Está em causa um instrumento financeiro europeu, através do nosso Programa de Desenvolvimento Regional, normalmente associado aqui ao nosso Programa de Apoio Comunitário, através da nossa Comissão de Coordenação da Região Centro e do nosso Programa Operacional do Centro, que procura trazer instrumentos que reforcem não apenas a competitividade, não apenas aquilo que é a coesão dos territórios, não apenas aquilo que é colocar parceiros, mas é também fazer com que daqui possam nascer, daí a palavra eficiência coletiva, resultados positivos, frutos daquilo que é a ação desse financiamento para os nossos territórios e para os nossos concidadãos. O caso do PROVER, por exemplo, das aldeias históricas que ontem assinámos em Belmonte. É um programa que tem por missão não só poder agregar o trabalho que já foi feito nas nossas aldeias históricas, 12 aldeias históricas, é um produto único em Portugal e que nos ajuda a posicionar dentro e fora de portas, e por isso está também ele apostado na internacionalização, daí a presença da nossa ARPT, da nossa Agência Regional para a Promoção Externa, Carlos, e não, como tu dizes, a nossa entidade de agência para a promoção externa, e dizer-te também que a nossa missão aí vai ser, no fundo, ajudar a estruturar aquilo que são, tendo por base a diversidade, aquilo que são as singularidades que estes produtos têm, estamos a falar das aldeias históricas, podermos verdadeiramente fazer com que elas sejam mais atrativas, mais competitivas e que atraiam mais riqueza. É muito interessante, peguei no programa das aldeias históricas, porque para termos uma ideia, por exemplo, 3 dessas aldeias, Castelo Novo, Sortelha e Castelo Rodrigo, já conquistaram aquilo que é um dos galardões mais cobiçados no mundo, que é o Best Village in the World, ou seja, uma chancela da Organização Mundial de Turismo, que atribui a aldeias em todo o mundo a chancela das melhores vilas para visitar no mundo. E por isso, isso resulta grande parte por esforço e pelo acumulado que foi possível trazer, quer do ponto de vista, em primeiro lugar, da requalificação e da conservação dos imóveis, porque estes programas são, em primeira instância, um programa que prevê a recuperação do nosso património, neste caso das nossas aldeias, das 12 aldeias históricas. Em segundo lugar, daquilo que é a sua aptidão para poderem desenvolver uma atividade económica, onde, naturalmente, o turismo está aqui à cabeça. E em terceiro lugar, que é uma frase muito conhecida entre nós, que é vender aonde e vender quando, que é a que mercados e a que pessoas é que nós nos podemos dirigir, que segmentos de mercado é que nós podemos conquistar. E isto vale para todos os outros provedores. Vale para as aldeias de montanha, já não estamos a falar de uma rede de 12, mas estamos a falar hoje de uma rede de 41 aldeias que estão espalhadas para a nossa Serra da Lousã, muito em particular, e pela Serra da Estrela. Estamos a falar das aldeias do Xisto, 23 aldeias que estão espalhadas também por 5 comunidades intermunicipais. E aqui juntamos novas camadas, que são, falámos na camada do património, falámos na camada da relação e da cooperação destes agentes que estão ligados aos territórios, mas é muito interessante também, agora que estamos a fazer este processo de consolidação destes consórcios, que é a inclusão de uma nova camada que são as organizações do conhecimento. As universidades, os institutos politécnicos, todas aquelas que, no fundo, produzem conhecimento e que muitas vezes estão afastadas do mundo real, ou pelo menos dizemos todos que este conhecimento é muito interessante, mas não se aplica. Não. O que está aqui em causa é os próprios institutos politécnicos, o caso de Leiria, Viseu, Politécnico de Coimbra, as universidades, Coimbra, Aveiro, elas também participarem neste projeto e neste processo de construção. Em última instância, Carlos, o que é que se procura no final desta linha? Além da valorização, além da cooperação institucional, mas também da cooperação económica, além da criação de riqueza e da criação de emprego. Trata-se, no fundo, de podermos fazer com que estes territórios sejam cada vez mais atrativos e possam combater. Nós andamos sempre a combater coisas, combatemos as alterações climáticas, combatemos a insegurança, mas aqui há um problema maior estrutural em Portugal, chamado demografia. E por isso estes provérbios são essencialmente projetos de consórcio que estão ligados a territórios muitas vezes associados ao interior e, digamos, à baixa densidade populacional, e também são uma forma de podermos contribuir para combater, de facto, esse inverno demográfico que nós temos em Portugal já há muitas décadas. Percebemos hoje que o turismo acaba por ser, e eles estão todos eles à volta da atividade económica que é o turismo, percebemos que muitos deles são, no fundo, ou querem ser ferramentas poderosas de atrairmos pessoas, nacionais e estrangeiros, e em particular camadas jovens, que podem, a partir daqui, desenvolver novos modelos de negócio. Quando falamos, por exemplo, na animação turística, temos hoje um conjunto de empresas, vou-te falar da Transserrano, que está aqui em Góis, a sua sede com o Paulo, e muitas outras, a Eitos e muitas outras, são empresas de animação turística que constroem programas para podermos não só captar e fidelizar os nossos turistas aos nossos territórios, e que acabam também eles depois por potenciar o crescimento, e em muitos casos, isso tem sido visível nos últimos anos, estes são bons exemplos disso, têm sido responsáveis por captarmos mais gente que vem viver para estes territórios, porque depois percebe-se que normalmente diz-se que estes territórios têm grandes potencialidades, mas só a partir do momento que elas se conhecem, e em muitos casos que se pode ter contacto com elas, é que verdadeiramente se percebe essa dimensão, que se percebe a riqueza que está aqui.
Eu penso que, efetivamente, estes provérbios podem fazer toda a diferença se forem devidamente aproveitados, forem devidamente acutelados. O trabalho base está feito, agora é importante que os interessados se metam a mão na massa, e é importante que isso aconteça. Estamos num fim de semana onde a alegria está no ar, apesar de São Pedro ter sido um pouco pedaste neste fim de semana. Que sugestões é que o Pedro Machado, da Agência Regional de Promoção Externa, tem para partilhar connosco?
Olha, Carlos, é inevitável, apesar da brincadeira de São Pedro, já percebemos que São Pedro gosta de brincar ao Carnaval. Tanto gosta que nos deu 3 semanas consecutivas de calor e bom tempo e resolveu, no fim de semana dos desfiles, querer estragar-nos a festa. Mas eu acho que ele não vai estragar a festa. Eu acho que quer os foliões, quer aqueles que gostam do Carnaval, com chuva ou com sol. Como dizia Fernando Pessoa, Carlos, um dia de chuva pode ser tão bonito como um dia de sol, cada um como é. E, portanto, vamos admitir e vamos seguir o Fernando Pessoa e dizer que, de facto, um dia de chuva também pode ser um dia bonito, e é isso que nós queremos para este fim de semana. Muitos desfiles já estão preparados para saírem, esperemos que o tempo assim o permita, até porque domingo, infelizmente, prevê-se que seja o dia pior em termos de chuva, mas já falámos nos clássicos, Ovar, Estarreja, Figueira da Foz, Mielhada, Nazaré, Torres Vedras, depois aqueles carnavais que começam também a afirmar-se, ainda há bocadinho víamos aqui na peça da Rádio Regional do Centro, Figueiró dos Vinhos, Coimbra, Carregal do Sal e muitos outros, e depois, enfim, aquilo que no fundo acaba por ser uma forma das pessoas exteriorizarem também alguma da sua da sua tristeza e alguns da sua raiva, que é através das manifestações de carnaval. Para quem gosta de queijo, Carlos, voltamos às feiras de queijo e, portanto, amanhã começa a Feira do Queijo de Ceia. E quem gosta de queijo Serra da Estrela, eu sou apaixonado por queijo Serra da Estrela, acompanhado de um bom vinho do Dão ou de uma boa cerveja Praxis. Eu aqui, talvez, Carlos, uma Dunkel ou uma Stout, parece-me que casa muito bem com o queijo Serra da Estrela. Fica aqui a sugestão.
Já percebi que fez o trabalho de casa. Eu aqui complemento o convite a ceia, mais um pouquinho acima, manteigas também.
Há manteigas, claro que sim, também.
Manteigas, com a sua ex-pós-estrela, e eu só falo disto porque, felizmente, também eles confiam no Regional do Centro para vir desafiar Coimbra a visitar a Serra, quer a ceia, quer a manteigas, o que nos deixa particularmente feliz.
Então, manteigas, Carlos, já agora dizer que já falámos aqui que foi uma das aldeias que ganhou, a aldeia de montanha, que ganhou em 2023 o galardão, também esse, de melhor aldeia do mundo para visitar.
Melhor aldeia do mundo para visitar. Por isso, motivo acrescido para visitarmos Manteiga neste
canal. Um abraço ao Fábio e um abraço ao Luciano, aos nossos presidentes de Câmara, que são dois jovens extraordinários que estão no início dos seus mandatos. Portanto, saúde para eles.
Fico ao convite. Até dias 8 dias, Pedro. Muito obrigado. Um abraço enorme também para o Distrito de Aveiro, que assim nos despedimos por hoje, com este espaço que tem o apoio das cervejas Topazio e Onyx. Em jeito de despedida, só mesmo para relembrar as sugestões que temos aqui para o seu fim de semana. Praxis não é bem fim de semana, é todos os dias, mas particularmente no dia 14, dia dos namorados, acho que vale a pena pegar na sua cara metade e ir almoçar ou jantar, fazer uma experiência diferente neste dia na Praxis. Carnavais, Figueira da Foz, Mielhada, Mira, Figueiró dos Vinhos com o Rei Tó, Guarda, Guarda Folia, a culpa é do Galo, Nelas, Cabanas de Viriato com o Carnaval dos Cus, Coimbra, já este fim de semana e muitos mais por aí. Pinhel espera por nós para a Feira de Atividades Económicas. Já que falamos de Feiras do Queijo, repetir aquilo que o Dr. Pedro Machado partilhou connosco, Ceia e também Manteigas, que tem a Expo Estrela e o Carnaval de Montanha.